Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje vamos falar aí, esse título é bem ao estilo Epifania, vulgo Epi, né? O meu amigo Epi, né? Mais profundo, assim, mais reflexivo, né? Geralmente os meus títulos são mais tecnocráticos, mais ao estilo coruja. Eu queria propor uma reflexão aí com vocês, por isso que os comentários aí são bem importantes, né? Até onde vai o limite do e se, né? Essa é uma frase que nós todos já usamos, né? Tanto situações profissionais, situações emocionais, situações do esporte, né? Tanto que a foto de fundo aí do vídeo que vocês estão vendo aí é a foto do ataque do Brasil no momento que a Croácia fez roubou a bola e com esse contra-ataque empatou e depois ganhou nos pênaltis. Porque eu comecei a refletir isso aí, que aí engloba a questão de teoria do caos, efeito borboleta, ou seja, um pequeno movimento, um pequeno ato que acaba desencadeando toda uma reação gigantesca, né? E tentar trazer isso, né, tirar um pouco do futebol, que o futebol, acho que o futebol ele ilustra muito bem como a teoria do caos é algo vívido, né? Principalmente competições mata-mata, principalmente quando se trata de uma partida só, né? E como isso pode ser feito com analogias dentro da vida. E eu vejo que muitos caras, né, em situações da vida, eles ainda, apesar de eu ser um defensor, não é defensor, na verdade, eu sou um grande adepto, vamos dizer assim, da teoria do caos. Eu acho que ela vai, não é fugir de algumas explicações mais profundas, mas eu vejo que muita gente fica montando xadrez 4D para algumas situações onde o elemento da sorte, do caos, daquilo que nós não temos controle, né, vai estar muito mais presente. Às vezes não vai ser 100%, não vai ser integral, mas eu vejo que no Brasil o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade para aceitar isso aí, né? Falando dessa questão do jogo do Brasil, antes de entrar para a questão de relacionamentos e da vida em geral, das relações, não só da dinâmica homem-mulher, mas também do convívio social, né, de como se dão as relações hoje nas grandes cidades, né? Essa questão do jogo do Brasil é engraçado porque, de fato, né, eu já tinha, naquele vídeo que eu fiz a análise da Copa do Mundo lá, eu poderia dar uma carteirada ali falando que o Tite ia afundar o Brasil, que o Alisson, a hora que precisa dele, não, nunca ia aparecer igual o Taffarel, não sei o quê, né, que era uma grande geração que não ia ganhar o título, mas ali naquele vídeo que eu fiz também errei um monte de palpite. Eu achei que o Canadá ia ser a surpresa da Copa, que a Croácia ia cair na primeira fase, e achei que o Catar não ia perder a estreia pro Equador, né? Enfim, acertei lá mais ou menos metade e errei metade. O palpite aí que a França vai ser campeã tá vivo ainda, né? Mas tá, vamos ter as semifinais aí agora essa semana. Só que essa questão do jogo do Brasil aí, né, de fato, aquela indignação do Neymar após o gol, acho que vocês devem ter visto o vídeo de leitura labial dele criticando ali o Fred, os caras que qual que é a necessidade de subir, não precisava atacar, falta 5 minutos, é uma indignação ali, um lamento bem válido, bem genuíno da parte do Neymar. Identifiquei aquilo ali, a frustração que veio faltando 5 minutos tomar um gol. Só que eu fico pensando, né, que se o Tite resolve, ou pelo menos os jogadores, às vezes no calor do momento, os caras nem estão escutando o que o treinador tá falando ali. Vou até falar um negócio da Copa de 50 aí que eu acabei vendo, né? Mas ali, vamos supor que os caras metem uma retrancona ali, num chuveirinho na área, algum grandalhão da Croácia vai lá, empata o jogo, o Brasil perde nos pênaltis. Os caras iam falar que o Tite era retrancona. Eu não gosto do Tite, acho ele um. Não acho que é um treinador para a seleção brasileira, acho que é um bom estrategista, foi um trabalho muito bom no Corinthians, no Inter também, mas para a seleção brasileira não acho que é técnico de seleção brasileira, nunca achei, nunca gostei dele, né? Para nível de seleção brasileira, mas enfim, né? Acaba que os caras iam cornetar do mesmo jeito, tá? Se o time tivesse recuado, recuado e num chuveirinho, num bate-rebate dentro da área lá, os caras acaba arrumando um gol. Até porque a Argentina controlando também abriu 2 a 0, começou a catimbar, começou a recuar, né? Teve um determinado momento, tava dos 10 caras lá atrás, aí saiu, tomou um gol de uma jogada ensaiada maluca lá da Holanda, que foi um golaço por sinal, né? E acaba que a Argentina fez o contrário do que o Brasil fez, mesmo assim acabou tomando empate, e na sorte, na loteria dos pênaltis, acabou ganhando, e o Brasil não teve essa sorte, né? Então, o futebol, ele é muito cruel, né? Quando você para analisar a questão de lances que acabam mudando tudo, né? Nas finais da Copa de 2010 e 14, né? Tanto o Robin da Holanda, quanto o Higuaín na Argentina tiveram chance cara a cara de matar o jogo, não mataram, e Espanha e Alemanha foram campeãs respectivamente depois, em 2010 e 2014, né? E o futebol é sofrido, né? Eu como cruzeirense aí, né? Todo cruzeirense aí, quem acompanha futebol nunca vai esquecer aquele gol que o Kleber Gladiador errou contra o Estudiantes lá em 2009 na Argentina, né? Aí você fica, ah, e se o Kleber faz aquele gol, o Cruzeiro teria sido tricampeão, não sei o quê. Eu tava no Mineirão aquele dia lá, que lá foi um... Eu nunca esqueço aquele 15 de julho de 2009, que lá foi muito doído mesmo perder aquela final pro Estudiantes. Mas são coisas do futebol, né? O Atlético perdeu um Brasileirão invicto de 77, né? O futebol tem umas maluquices. A Hungria, naquela virada de 54, que era o maior time do mundo, perdeu uma partida em 6 anos. Era o herói, os jogadores eram os heróis do povo comunista lá em 54 e perderam para a Alemanha, que eles tinham metido 8-3 na fase de grupo, né? Começou a chover na Suíça lá na final, eles tomaram a virada. O Puskás teve que se exilar, né? O regime comunista começou a perseguir os caras depois. Foi uma coisa de louco, né? Então, que era um herói do povo e depois viraram vilão, né? Então, no futebol tem muito. Isso aí, eu tava até lendo, né, umas entrevistas antigas do pessoal da Copa de 50, né, do Maracanazo, né, o Bigode, o Juvenal, o Danilo, né, não sei se vocês já quando vi aquelas imagens de 50 lá, tem um cara que é, ele tem um bigo, ele não é o Bigode, mas é um bigodudo lá que tá chorando e tem um radialista lá, algum, não sei se algum radialista, ao que parece algum jornalista que tá com uns fones lá e abraça ele, aquela filmagem preto e branco de 50, né, e ele fala, né, que aquelas, eles foram para lá para ganhar o título contra o Uruguai em 1950 e eles fizeram mais ou menos o que o Brasil fez contra a Croácia, eles não quiseram segurar o jogo, né, apesar que lá era outro contexto também, não foi prorrogação, né, tinha mais tempo, eles continuaram atacando, o Uruguai só se defendendo. Mas o Uruguai conseguiu achar dois gols lá e foi uma tragédia, né? Ah, o pessoal da Copa de 50, vários deles tiveram que eram jogadores cariocas ali, tiveram que ir embora do Rio de Janeiro capital, outros foram pro interior, pra Volta Redonda, pra Miguel Pereira, tiveram que mudar ali, né? Que foi uma, o Barbosa, então, né? Tinha toda a questão racial também, foi uma coisa brutal que fizeram com ele, né? Eu depois que teve. Aqui o que eu tô falando não é lacração, não, tá? Mas depois que a filha dele lá em 2014 falou. Tá, que depois do 7-1, né, o túmulo do pai dela é poder descansar em paz, eu achei muito verdadeiro aquilo lá, tá? Não achei que foi lacração, não. Achei que foi muito verdadeiro, muito genuíno aquilo que a filha dele falou, que ele vexame de 7-1 lá, pra finalmente o túmulo do Barbosa pôde descansar em paz. Porque ali foi um. Aí o tal do Essi tá presente em quase tudo, né? É isso que eu tô só entrando na questão do futebol aqui, né? Que daí os jogadores de 50 falaram lá. Que eles poderiam ter dado uma no Obdulio Varela, que era o grande craque do Uruguai, e machucado ele, mas é tudo isso, já tinha acabado a partida, eles estavam pensando, depois daquele silêncio homérico com 200 mil pessoas, Maracanã mais de 200 mil, né? E aí eles ficaram naquela lá, ah, eu poderia ter dado uma no Obdulio Varela, mas no calor do momento a gente queria atacar e fazer gol e acabou tomando a virada, né? Então, esse tal de Essi aí levanta muitas reflexões, muitas e muitas mesmo, né? Eu até falei com um amigo meu, oh, se o Diego Souza tivesse feito aquele gol no Corinthians 2012 lá, o Tite hoje era, ele não ia ter, ele ia ser técnico do Bahia ou do Goiás, né? Ele ia estar num time médio do Brasil aí, né? Então, torcedores do Bahia e do Goiás, não briguem comigo. Foi só uma analogia para vocês entenderem aí, né? Então, assim, é muito do que acaba acontecendo vai desencadeando coisas que a gente também não sabe, né? Exatamente, é tudo uma grande especulação, né? No final das contas. Então, acaba que esse tal do IC, né? Quando você sai de algo ali que vai ter muito peso, que é o caso do futebol, que é 90 minutos só, no longo prazo isso tende a se dissolver mais. É por isso que. Por exemplo, do jeito que tá o campeonato agora brasileiro, é difícil tirar do Flamengo e do Palmeiras, porque são 38 rodadas. Agora, numa partida de mata-mata e de volta, uma zebra pode acontecer, né? Com times ali que são bem competitivos, mas que não têm o elenco, o poderio financeiro igual o Flamengo e o Palmeiras, eles podem tranquilamente, né? Não acontecer no mata-mata de ganhar. Então, quanto menor aquilo, quanto você pegar o que é muito importante, como a partida mata-mata, principalmente Copa do Mundo, e menos tempo você tem para resolver, o caos e a sorte vai influenciar muito mais, né? O Marrocos aí, né, apesar de estar fazendo um trabalho brilhante, né? Não é fácil segurar a Espanha e Portugal, pressão que eles seguraram, né? Um monte de lance que errou e ganhou nos pênaltis. Então, assim, né, o inesperado, né, o A zebra, ela tende a acontecer mais, muito mais do que em algo de longo prazo, né? Tanto que, por exemplo, o Campeonato Espanhol é dominado por Real Madrid e Barcelona, agora o Atlético de Madrid às vezes também, né? Você teve lá o La Coruña, foi campeão na época do Djalminha, depois um título do Valencia lá, e de vez em quando na Copa do Rei costuma dar alguma zebra. O Betis ganhou essa temporada aí, né? Então acaba que no futebol ele é muito fácil enxergar como o caos, como pequenos lances, pequenos momentos acabam influenciando. E como mesmo sendo engenheiro de obra pronta, se tivesse acontecido algo contrário, as pessoas estão criticando do mesmo jeito. Igual eu falei aí, por mais que eu também achei bizarro esse jeito que o Brasil se lançou malucão ao ataque faltando 5 minutos aí. Se tivesse tomado um gol também de chuveirinho na retranca, os caras iam chamar o Tite de retranqueiro do mesmo jeito, né? Então é um negócio que acaba que tem muito engenheiro de obra pronta, mas isso não invalida o caos e pequenos momentos ali que mudam tudo, né? Uma desatenção, uma bobeira ali, vai todo um planejamento aí de 4 anos pro buraco, né? Então, Olimpíadas, mesma coisa, né? Vanderlei Cordeiro de Lima, aquela vez lá em Atenas, 2004. Pô, um padre lá, saia escocês, invade, pega o cara, e o cara perdeu a chance de ganhar o ouro pro Brasil naquela competição. Extremamente difícil, né? Quem que ia imaginar um negócio daquele? Então, assim, tem um monte de. A própria pandemia também foi um negócio absolutamente caótico, se você parar pra ver como começou de fato, né, a proliferação. É um negócio maluco, né? Você começa a ver lá. Aí você pega também lá o exemplo do Francisco Ferdinando, lá o príncipe do Império Austro-Húngaro, lá em Sarajevo, que através de uma rua entrada que ele, uma rua errada que ele acabou entrando, ele foi assassinado, e isso aí foi o gatilho da Primeira Guerra Mundial. Se não tivesse entrado naquela rua errada, será que teria acontecido a Primeira Guerra Mundial? São situações e situações que. De fato, é algo que nós nunca vamos saber o que teria acontecido, né? O tal do e se não tivesse acontecido isso, né? Tem uma série que é muito legal disso aí, que chama 11-22-63 do HBO Max, que são 8 episódios só, uma temporada só, que mostra um professor que ele tem acesso, vou falar só a sinopse, tá? Sem spoilers, mas ele tem acesso a uma fenda do tempo que joga ele de volta no começo dos anos 60 dos Estados Unidos, e ele cria como objetivo evitar o assassinato do John Kennedy. É interessantíssima essa série, muito, muito boa mesmo, é do J.J. Abrams lá, o mesmo criador do Lost, assim, é incrível, incrível essa série mesmo. Mas eu vejo muitos caras que às vezes nem acreditam tanto na teoria do caos, né? E agora indo mais para a chave aí das relações sociais, né? Eu usei muitos exemplos aí de acontecimentos históricos e muito do futebol, até porque é o período de Copa do Mundo também, né? Estamos todo mundo aí na hype da Copa, né? Mas eu vejo muito cara que fica se lamentando por coisas que não dependeriam tanto assim de detalhes quanto eles acham que dependeriam, né? Eu já cometi muito esses erros, né? Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut que chamava assim: "Ah, eu sempre sou incrível 48 horas depois", né? Era algo assim, não sei se era exatamente esse o nome, né? Que mostra geralmente quando você vai às vezes numa entrevista de emprego e aí você dá uma gaguejada ou acaba não falando tudo aquilo que você sabe, e você depois fica passando aquele filme mental na tua cabeça, seria a melhor oratória do mundo se pudesse ter a oportunidade de novo, né? Ou então aquela garota que você gostava e que acabou, ou você acabou ficando com ela, mas depois ela sumiu, você não conseguiu ficar com ela, ou você conversava com ela e a hora que chamou ela não quis ir, ou foi e ela não acabou ficando com você, enfim, você acabou se ferrando de alguma maneira com alguma guria aí, e você fica pensando que seria alguns detalhes que fariam a diferença ali do que você falou ou deixou de falar. Olha, não é bem assim que funciona, tá? Eu que, como eu disse, sou um grande adepto aí de entender que nós não temos controle de muitas coisas, só que tem algumas coisas que não são detalhes que trariam um final feliz, né? Sei lá, talvez numa micareta, numa festa que você vai ter poucos segundos para falar alguma coisa ali, né, no ouvido de uma guria, e se você não for um cara que muito bonito, né, e precisar de alguma coisa ali, esse tipo de festa, por exemplo, tô dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo só para ilustrar, né, um carnaval, micareta, que daí acaba meio que todo mundo acaba baixando a régua, tanto os homens quanto as mulheres ali, ali é uma espécie de fuga da Blackpill estética. Talvez ali o que você falou, deixe de falar se você não for uma pessoa bonita, né? Um cara bonito, no caso, que vai chegar numa guria, pode fazer diferença sim. Só que situações igual essa aí são pequenas, né? São pequenas situações onde o que você falou ali ou deixou de falar vai acabar tendo um grande impacto na tua vida. É porque se você acabar acertando, você vai ganhar alguns beijos, com um pouco mais de sorte, uma cópula, mas dificilmente vai ser o grande amor da sua vida e não sei o que. deve haver uma outra história maluca de gente falando que se apaixonou em carnaval e não sei o quê, né? É, daí por causa de uma cantada, mas assim, exceção, 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 entendeu? E sabe-se lá também a veracidade e o nível de relacionamento que acaba desembocando. Então, eu peguei um exemplo esdrúxulo assim para ilustrar que são poucas situações nas relações sociais onde o que você acaba falando ali vai acabar fazendo diferença. O que faz realmente a diferença, né? Onde você nasceu, né? Qual a classe social de sua família, qual a sua aparência. Isso aí são coisas que já são pré-determinadas, que você não tem muito controle, né? Por exemplo, você nascer na Serra Leoa é completamente diferente de você nascer na Dinamarca, né? Então, assim, aleatoriamente falando, né? Você ter 1,90 m como um homem é totalmente diferente do que você ter 1,55 m também como um homem, né? É, você ser um cara nota 8,5 de beleza facial é totalmente diferente de você ser um cara nota 3, né? Então, obviamente que vão existir caras, às vezes, que vai nascer com uma beleza muito boa, com uma altura boa, num país rico e não vai desenvolver todo o potencial. E você vai ver aí os Casemiro do Twitch, os Whindersson Nunes, enfim, caras aí que burlaram a Oprah Winfrey, enfim, dando uns exemplos aí que burlaram adversidades probabilísticas da vida, né? E que acabaram aí se dando muito bem no que fazem, né? Mas são exceções, né? É, então, isso aí remete muito àquele primeiro vídeo que eu fiz, a teoria do caos, né? Milionário de internet é a mesma coisa, né? Se fosse tão fácil quanto os caras acham que é só uma questão de esforço, meritocracia, ao invés de ficar vindo aqui criticar quem faz a teoria do caos, eles iam estar lá fazendo, já tá rico igual os caras que eles admiram, né? Então, assim, para atingir o topo não é bem assim que funciona, não, tá? Você vai depender de coisas, muitas coisas que estão fora do seu controle, né? É, mas nas relações sociais também, né? Então, assim, não adianta você enxergar o mundo como é hoje, um mundo completamente disfuncional, né, em termos de probabilidade para você ter família, para você ter casamento, né, tanto por questões de leis, tanto por uma questão de inflação imobiliária. Eu vou fazer um vídeo falando de como o dinheiro ele é a melhor ferramenta para os poucos casamentos que ainda funciona de classe alta com classe alta. Eu vou trazer esse vídeo aí nas próximas semanas, nos próximos dias, depende da inspiração aí, tá? Mas acaba que você vê que se o cenário é muito ruim, você vai depender de uma sorte, de algo que está fora do seu controle, para estar num cenário onde a maioria das relações não são felizes, que ou terminam em divórcio ou elas não divorciam, mas são infelizes, né? Em condições totalmente adversas. Então não é o que você falar ali, um pequeno detalhe, né? Mulher gosta muito de usar que detalhes fazem a diferença, mas na verdade não faz, tá? Não faz a diferença. Se você for um cara ali que é um prêmio de consolação, não vai ser detalhe que vai salvar a sua relação. Você vai ter que ser matar um leão por dia, né? Então, tanto que esse negócio de workaholic geralmente está interligado, né, a ficar agradando mulher. Tá? Isso aí ninguém fala na mídia. Na verdade, assim, hoje nós vivemos numa sociedade cheia de meias verdades, né? Onde as pessoas, elas não, elas só falam a premissa, só falam ali, elas dão um diagnóstico de alguns problemas que existem. Por exemplo, a questão dos smartphones mesmo, que mudou totalmente as relações, só que elas não falam como isso afeta, né? Questão de hipergamia, questão de completa inacessibilidade, de invisibilidade, perdão, né? Por muitos homens, né? Enfim, não, isso não é falado jamais, porque você teria que fazer algumas críticas ali ao feminino que é proibido de fazer, né? Então, questão do determinismo biológico também, você acaba, e da feiura de muitos caras, você ia ter que acabar relativizando, falando que a beleza subjetiva, construção social, para poder não ofender alguns tipos de pessoas. Então, assim, né? Existe o golpe daquele que sabe a verdade que vai usar para não endoidar, né? E existe os golpes que a mídia usa o tempo todo para as pessoas, elas não. Porque, assim, se a maioria dos brasileiros souber como funciona de fato as relações, né? Como que funciona a biologia, tanto do homem quanto da mulher, eles endoidam, né? Eles estariam aí, teriam enxurrascamento em massa, assim, uma coisa de louco. Então, a mídia sabe muito bem como usar apenas de jargões, termos e expressões ali bem genéricas para explicar alguns problemas, né? Então acaba que quando você começa a analisar, de fato, por exemplo, essa questão dos smartphones, que isso aí foi um negócio inevitável, aí não, aí eu sou contra a própria tese que eu gosto tanto, que é a teoria do caos, de pegar e falar: ah, mas se não tivesse tido a crise lá da bolha do ponto com, se lá não tivesse na Segunda Guerra, os caras não estivessem tentando inventar a internet para decifrar mensagens alemãs, não sei o quê, se, aí eu aí já acho que daí passa um pouco do ponto, entendeu? Passa um pouco, não, passa bastante do ponto, né? Porque você querer frear todo um desenvolvimento tecnológico que é inevitável, né? Tem algumas coisas são inevitáveis e, não, e as pessoas elas julgam muito se é bom ou ruim, elas ficam muito nessa chave de juízo de valor, de moralidade, né? Se é virtuoso ou se é vicioso, né? Eu já prefiro analisar mais contexto histórico nessas questões aí. Era inevitável que em determinado momento ia ter algo como smartphone, né? Foi um processo de que vem desde o rádio, televisão, internet. Internet discada e desktop e notebook, celular, SMS era um tanto quanto inevitável isso aí, né? Então já acho que a teoria do caos aí já é querer ficar procurando muito pelo em ovo. Então quando você tem um processo que é inevitável e o smartphone é um grande açúcar humano, né? Tal como a produção de alimentos em massa também era aí algo inevitável, inerente aí ao capitalismo, à sociedade moderna, né? A organizações sociais e consequentemente os caras iam descobrir jeito de fazer comidas gostosas, calóricas e baratas. Então, assim, você pega um estímulo social com o smartphone, um estímulo alimentar, né, que são as comidas produzidas em massa, você obviamente vai ter um bando de gente viciada no celular e com sobrepeso, obesidade, sedentária, né, porque você está pegando duas coisas que sempre uma coisa que sempre foi muito escassa, que é alimento ao longo da evolução humana, né, e a sociabilidade humana sempre foi em tribos, né, a sociedade tribal sempre foi aquilo que regeu o nosso cérebro humano, ainda funciona em tribo, mesmo você já tendo grandes cidades há vários séculos aí, nós ficamos milênios, milênios e milênios nos organizando em tribos, é óbvio que você tendo acesso a gente do mundo todo, você acha que as mulheres mesmo vão querer ficar indo de véuzinho branco na igreja solteira, né? Ou ser dona de casa, ou ser Amélia, ou vão querer ter 50 mil likes em foto de biquíni? Isso é uma coisa óbvia, né? Isso é a mesma coisa que você chegar pro cara e falar: Ó, você quer 100 mulheres maravilhosas aqui para você numa ilha deserta que você vai escolher e elas vão ser subordinadas a você em termos afetivos pro resto da sua vida, né? Ou você quer ser um monge no Tibete, né? Então, assim, não sabe? Então, as coisas. Assim, que eu tô pegando exemplos extremos para você tentar chegar ao meio termo disso aí, né? Então, quando você tem, né, processos inevitáveis históricos, como por exemplo a questão dos smartphones, das redes sociais, não vai ser um detalhe que você deixou de falar para uma mulher, né? Não vai ser uma coisinha que fez a sua namorada no seu tempo de blue pill lá você terminar com você, né? Ou um detalhezinho na sua bio do LinkedIn que fez você perder aquela vaga lá, até porque se você for tão bom assim, outra empresa vai acabar te achando, né? Não, aí eu já sou contra. Analisar a teoria do caos nesse quesito aí, a não ser para algo muito específico, né? Como você conheceu tal mulher aí vai envolver teoria do caos, ok, mas questão de dela manter o interesse em você, se atração genuína, negociada, tudo isso aí não é muito de questão de detalhe caos que vai mudar. Tá? É óbvio, vai ser muito mais uma questão de determinismo biológico, né? E o número de opções, né, que essas pessoas vão ter, tanto o seu empregador para te contratar, né, quanto a mulher que você está interessada, né? Aí você pode colocar um pouco de teoria do caos em questões de quem vai acabar explodindo um algoritmo da internet, seja para um e-commerce ou um produtor de conteúdo no YouTube ou no TikTok, beleza. Aí você pode colocar alguns elementos de causa aí. Mas para processos históricos inevitáveis, que não são específicos, né? Não adianta ficar muito com isso. Aí se eu tivesse falado isso, se eu tivesse agido desse jeito, não sei o quê, porque no final das contas não tem muito como mudar isso aí, tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí. Em algo muito estrito, muito específico, como jogos de 90 minutos de um mata-mata de Copa do Mundo, né? Comparado com um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, o caos vai ser muito mais presente num jogo de 90 minutos, né? Situações de como você ficou com uma mulher em tal festa ou conheceu ela e não sei o quê. O caos vai estar muito presente, mas se essa mulher gosta realmente, tem atração física em você ou não, ou se ela está realmente interessada em você, quer construir algo com você ou não, não vai ser detalhes, não vai ser o caos que vai influenciar, né? Então, e também não adianta achar que processos históricos que mudaram a sociedade por completo, como por exemplo energia elétrica e os smartphones, né, que haveria alguma coisa lá atrás que pudesse ter impedido isso ou algo do tipo, porque isso aí não leva a lugar nenhum, é ficar num xadrezão 4D, né, num FEP mental infinito. Então, tente separar bem as coisas, né, de enxergar o caos onde aquilo ele realmente pode acabar tendo uma influência muito forte e onde ele não tem muita influência mesmo, aí você, sabe, larga a mão, entendeu? Larga a mão e segue tua vida, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.